Vivemos em tempos extremos. Para uma transformação social, é necessário levar o evangelho todo ao ser humano todo. A pressão dos extremos da sociedade, a sabedoria de Deus, através de nossos atos, exercem a justiça dele, alcançando a todos, gerando transformação de vidas e sociedades.
Amém. Coisa boa, né? Nós, como igreja, sermos desafiados pela palavra do Senhor. E essa noite, eu quero compartilhar um pouco com os irmãos, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Por isso, eu queria que você já abrisse sua Bíblia no Salmo 119. Eu quero ler alguns versos desse Salmo, para que nós possamos, nessa noite, direcionar um pouquinho do nosso bate-papo. Né? No boletim que você recebeu ao entrar na igreja, tem um esboço, você também pode pegar. Você que está na internet também tem acesso a esse esboço, você pode ali acessar e acompanhar junto conosco aqui. Salmo 119. Eu quero ler a partir do verso 97. O salmista declara assim: como eu amo a tua lei, medito nela dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Até aqui. O Salmo 119 é um dos maiores salmos que nós temos na palavra do Senhor. E o salmista, ele inicia a escrita descrevendo a importância da lei do Senhor. Descrevendo o quanto é necessário guardar os testemunhos que essa palavra traz. E ele fala que as pessoas ao qual meditam nessa lei, que cumprem essa lei, ele traz isso como pessoas que são bem-aventuradas, pessoas que estão dentro da bem-aventurança, são pessoas prósperas, pessoas felizes, pessoas que são capazes, que são abençoadas. Quando eu falo sobre a lei, eu não trago como foco de religião, mas eu trago como a importância do estudo e da prática dessa lei. E de o quanto isso, esse estudo e o quanto essa prática interfere na nossa caminhada. Seja dentro de uma sociedade, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na universidade, na escola, aonde passamos. Nós podemos definir a lei de Deus com as seguintes palavras: a lei é todo conjunto de conhecimento e experiências contido nas Sagradas Escrituras, de onde nada se pode retirar, nem nada se pode acrescentar. Resumindo, a palavra de Deus, a Bíblia, é a única regra de fé, de conduta, de direcionamento, onde o propósito do Senhor é estabelecido para cada um de nós. É dentro da nossa necessidade, é dentro daquilo que nós precisamos viver, é onde nós vamos buscar. E em quase todos os versos do Salmo 119, depois você pode ler em casa, com cuidado, com carinho, onde você vai poder perceber que em todo momento o salmista ele traz um direcionamento para a lei do Senhor. Tem uma causa, tem uma situação, e ele direciona isso porque eu medito na lei do Senhor, porque eu confio na lei do Senhor, porque eu espero na lei do Senhor. O salmista afirma que a palavra de Deus reflete o caráter do próprio Deus. É nós olharmos para a palavra e entendermos que ali reflete aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Qual é a sua necessidade? Talvez você chegou aqui essa noite diante de uma situação difícil, complicada, assim como o ministro Rodrigo já direcionou um tempo de oração, e diante dessa situação, nessa noite, através da lei do Senhor, você vai conseguir ter resposta. É dentro da nossa necessidade, é olhar e poder ver que reflete o poder dele através da sua própria palavra. Se nós formos olhar para a realidade até, através do testemunho do Aldo, dos Gideões, queridos, milhares e milhares de pessoas leem a palavra do Senhor. Milhares de pessoas têm acesso a essa palavra. Muitas pessoas leem dessa palavra diariamente, fazem dela o seu alimento diário. Outras, nem tanto, esporadicamente leem. Temos uma outra parte, talvez, que não tenha informação, talvez porque não tenha tradução ainda na sua língua, ou por diversas outras situações. A questão é, existe uma sede, um desejo de poder, de alguma maneira, encontrar uma resposta, encontrar algo que essa palavra tem para dizer para cada um de nós. A questão é, o que é que a Bíblia significa para nós? Ou talvez a pergunta seria, de que maneira a Bíblia faz parte da tua vida? De que maneira a Bíblia é aplicada na sua vida, dentro da sua conduta, dentro daquilo que você vive? Porque, queridos, se a única razão pela qual nós lemos a Bíblia foi para adquirir conhecimento, foi para adquirir, ver o conhecimento histórico, saber aquilo que aconteceu, e se essa for a nossa única razão, nós perdemos a essência daquilo que de fato a palavra do Senhor tem para cada um de nós. Se for apenas para conhecer, sem viver, sem poder desfrutar, nós perdemos a essência daquilo que de fato ela tem para as nossas vidas. Eu acredito de todo o meu coração que Deus, através dos autores da Bíblia, ele tinha a intenção maior do que apenas trazer conhecimento para cada um de nós. Eu acredito de todo o meu coração que Deus pretendia que aqueles que lessem das suas obras tivessem suas vidas transformadas, pudessem olhar para esses princípios que são eternos, e independente da área, independente da situação, pudessem viver algo extraordinário, uma vida fora do comum, uma vida que pudesse de fato ter um reflexo de transformação diante de qualquer área, diante de qualquer situação. Você consegue perceber na sua vida hoje princípios eternos? Ou quando você se depara num momento talvez de dificuldade, de necessidade, os princípios ao qual norteiam a sua vida são princípios que oscilam e não trazem segurança alguma para a sua vida? O tema da mensagem que eu queria propor essa noite é fé e prática. E eu quero junto com os irmãos lembrar da importância da palavra do Senhor e o quanto de vivermos esses princípios que são eternos faz a diferença. E o quanto de colocarmos esses princípios diante daquilo que nós acreditamos em prática vai trazer a transformação para a nossa vida, para a nossa família, para a sociedade que vivemos. Eu acredito, queridos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos ver esse livro e olhar para ele e entender que ele não é apenas um livro qualquer. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que ele vai além, porque ele tem sim um contexto histórico maravilhoso. Mas nós começamos a perceber, e eu queria, a primeira lembrança que eu gostaria de trazer da Bíblia é que ela foi um livro dado por Deus. Ela tem uma instrução, a Bíblia tem uma origem divina, um direcionamento onde o próprio Deus guardou para mim e para você. Um livro que foi guardado até os dias de hoje para que nós pudéssemos escutar a Deus. Quando você lê a Bíblia, você tem essa convicção que é o próprio Senhor falando contigo? Quando você olha para as Escrituras Sagradas, você percebe que é o próprio Senhor direcionando a sua vida? Uma das perguntas que mais podemos escutar é como ouvir a Deus? Como é que nós podemos ouvir a Deus? E queridos, a resposta é simples e direta. Começa lendo da sua palavra. Começa a perceber as maravilhosas escrituras que tem ali, daquilo que o próprio Senhor direcionou para você e para mim. Aí eu não tenho dúvida que nós vamos começar a escutar a voz do Senhor. Mas existe batalha, sim. Sabe aquele dia que nós acordamos e que nós não temos vontade, desejo de ler a palavra? E que nós não queremos talvez se alimentar ali? É justamente nesse momento que nós abrimos uma brecha para que Satanás se aproveite e nós deixemos de escutar aquilo que o próprio Senhor tem para nós. E talvez aquilo que nós mais precisaríamos escutar aquele dia, nós perdemos a oportunidade. Porque nós não lemos a palavra. Eu não estou dizendo que Deus só fala através da palavra. Mas você não tem escutado a voz do Senhor? Começa a ler a palavra. Começa a perceber o que os princípios dessa palavra têm para a sua vida. Para a situação que você tem vivido. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico, diante de pessoas que viviam numa situação, naquela época, diferente da que vivemos hoje. Mas nós acreditamos sim que pessoas, assim como eu e você, escreveram a palavra de Deus. Não eram super-homens. Mas que sim, a Bíblia foi inspirada e direcionada por Deus, e Deus usou a vida desses homens. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos afirma: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eles foram direcionados pelo Espírito Santo. Eles se colocaram na brecha, eles se colocaram numa situação onde eles foram direcionados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Queridos, nós também precisamos entender que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, e não apenas parte dela. É impossível caminharmos com a presença de Deus, caminharmos com aquilo que Deus tem para nós, e olharmos para a palavra de Deus e falarmos: ah, isso aqui realmente eu acredito que Deus direcionou para mim. Agora, essa parte aqui não tem como, queridos, não tem. 2 Timóteo 3,16, versículo 17, pastor Marcos trabalhou isso hoje pela manhã, falando que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Queridos, quando nós nos relacionamos com o Senhor e nós olhamos para a palavra dEle, nós percebemos que Ele nos deu esse livro, Ele guardou esse livro para que pudéssemos de fato nos relacionar com Ele. E perceber o cuidado, o sustento dEle. E perceber que, de fato, aquilo que nós mais precisamos é lá que nós podemos encontrar, é nele que nós vamos encontrar, através da sua palavra. Eu lembro que uma das minhas primeiras experiências com a palavra de Deus, através do discipulado que eu e a Ariane, minha esposa, fizemos com o pastor Márcio Tunala, em um dos estudos do livro Sementes, o Salmo 19 saltou muito aos meus olhos. Por isso, quando eu recebi esse tema, o Salmo 19 foi a primeira lembrança minha da minha experiência. Porque eu li esse Salmo e eu me identifiquei falando: uau, de fato é tudo que eu preciso. De fato essa palavra é real, é verdadeira. De fato os princípios que aqui tem, eles são eternos. De fato a resposta que eu preciso, eu posso encontrar aqui. E eu comecei a perceber o porquê Deus guardou a sua palavra. E o porquê Ele direcionou para cada um de nós. E lá no versículo 89, fala que a palavra dEle é eterna. Tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Para sempre. Não é temporário. É eterno. Que existe uma direção. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você está perdido? Você está sem direção? A palavra é quem vai dar o direcionamento para você. E que existe uma verdadeira justiça, e que não vai ser pela minha força ou pela minha vontade, mas no verso 142 fala: a tua justiça é eterna, e a tua lei é verdadeira. E no Salmo 119, versículo 160, a verdade é a essência da tua palavra. A verdade é a essência, não tem mentira. A verdade é a essência da palavra do Senhor. Queridos, nós poderíamos falar aqui horas e mais horas sobre o poder que essa palavra tem nas nossas vidas e o impacto que ela pode trazer sobre nós. Mas se nós não entendemos que a palavra de Deus, ela não pode ser apenas conhecida, mas ela tem que ser vivenciada. Se nós não entendemos que nessa palavra contém princípios eternos, nós apenas estaremos lendo um bom livro de história. Mas nós não viveremos a história que o autor e consumador da nossa fé tem para nós. Nós apenas vamos ter um bom conhecimento, mas não vamos desfrutar dos milagres e da transformação que o próprio Senhor tem para nós. É muito mais do que saber a Bíblia, mas é vivê-la. É muito mais do que conhecer, e eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do aprendemos e estudarmos a palavra do Senhor, mas a essência agora do porquê Deus guardou esse livro para cada um de nós é para que de fato venhamos a viver aquilo que Ele tem como verdade para cada um de nós. É por isso que é importante nós crermos que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, não parte dela. Em segundo lugar, também nós cremos que a Bíblia ela tem uma mensagem que é diretamente focada para nós, para a realidade que nós vivemos, para aquilo que de fato essa palavra coloca nas nossas vidas como algo que traz um peso eterno. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus que, por mais que foi escrita há anos atrás, ela reflete no dia de hoje. Muitas coisas que talvez nós lemos hoje, e talvez você pode ter alguns livros sobre filosofia e tantos outros textos de autores, aonde você até cresce. Mas, queridos, quando nós buscamos respostas, às vezes nós olhamos para esses livros, e a resposta que nós temos, a Bíblia já fala há muito tempo atrás. Aquilo que nós encontramos, às vezes como resposta, a palavra de Deus já falou há muito tempo atrás. Eu fiz uma pesquisa no Google. Eu falei, eu quero saber quantas pessoas buscam autoajuda. E se você entrar no Google e digitar lá autoajuda, tem uma média de 135 milhões de pessoas que fazem pesquisa sobre frases de autoajuda, sobre livros de autoajuda. E se você escrever, eu fui um pouco direto, eu falei, ajuda de Deus, tem uma média de 120 milhões de pessoas que buscam ajuda de Deus. Eu achei interessante, porque na revista Isto É, tem uma matéria que conta o seguinte fato. Samuel Smiles foi quem escreveu o primeiro livro de autoajuda. Ele foi publicado no ano de 1859. E a sua frase de abertura dizia que o céu ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Esse tipo de literatura geralmente defende a tese que o homem deve seguir seus instintos. Cada um deve buscar dentro de si respostas para a sua vida e planejar ou programar seu futuro através das respostas encontradas em seu coração. Normalmente, a autoajuda orienta as pessoas na direção do ter e não mais no ser ou viver. Queridos, engraçado que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, um livro escrito há milênios, nós somos não mais direcionados a viver baseado no ter, mas a viver baseado no ser, baseado naquilo que o próprio Senhor tem para cada um de nós. É muito mais do que uma ajuda pontual. É muito mais daquilo que nós achamos que é necessário. Abrange muito mais. Martinho Lutero disse certa vez, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Com isso ele estava dizendo, a Bíblia, ela está acima dos meus sentimentos, ela está acima da minha razão própria. Ela é soberana, ela dirige tudo e deve dirigir tudo que eu faço. A Bíblia, ela sempre será a palavra de Deus. Tanto naquela época que foi escrita, como nos dias de hoje e no futuro. Ela falou e continua a falar. Nós é que precisamos estar sensíveis à palavra do Senhor. Nós é que precisamos tirar tudo aquilo que de alguma maneira nos atrapalha e nos interfere de buscar, de fato, a palavra do Senhor. Os ruídos que tem, de alguma maneira, nos tirado da presença do Senhor, e fazer talvez como diz lá o livro de Mateus, vá até o seu quarto, feche a porta e ore seu pai que está em secreto, que em secreto ele vai te responder e buscar a presença do Senhor. E queridos, quantas são as vezes que nós deixamos que ruídos nos impeçam de buscar a presença do Senhor e ler a sua palavra? Quais são os ruídos que hoje têm impedido você de se relacionar com a palavra do Senhor, de ler essa palavra, de poder, de alguma maneira, vivenciar algo novo? Eu lembro que no início da minha conversão, eu trabalhava numa empresa onde durante 6 meses, eu viajei de sul a nordeste. Praticamente cada semana eu estava em um hotel. E eu estava me relacionando com Deus, aprendendo a se relacionar. Eu cansei das vezes que eu peguei uma Bíblia do Gideão, na cabeceira da cama, e encontrei respostas que eu precisava para aquela época. Eu cansei, queridos. Eu tentei lembrar das experiências e eu não consegui lembrar tantas experiências. Queridos, nós precisamos perceber quais são os ruídos que têm nos impedido de buscar a presença do Senhor. Hebreus 4, 12 fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mas afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Queridos, é claro que precisamos, para entender a Bíblia, para poder realmente, de alguma maneira, ter a convicção, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. E nós temos o privilégio aqui no IBB Bacaxeri, tanto o IBB Uberaba também, de termos o nosso Centro de Formação Integral, nossa Escola Bíblica Discipular, onde nos prepara, nos forja, nos dá a oportunidade de sermos discípulos que manejam bem a palavra do Senhor. Isso é precioso demais, queridos. Agora, quantos de nós que aproveitamos isso? Quantas fichas será que hoje vão ser preenchidas para iniciar a leitura? São os ruídos que nos fazem tomar decisões, que ao invés de nos aproximarmos, nos afastamos. A questão é, o que estamos fazendo com essa mensagem, queridos? E de que maneira nós estamos aplicando ela? Nós precisamos entender o que Deus queria dizer àqueles que primeiro receberam a mensagem divina, e depois eles transcreveram na Bíblia para entendermos melhor o que Deus quer nos dizer hoje. Você já teve provavelmente uma experiência de ler um texto onde você falou, cara, eu já li esse texto algumas vezes, mas Deus falou algo diferente para mim. Eu já li, parece que pulou algo novo desse texto, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela fala diretamente aquilo que nós precisamos. E talvez, naquela experiência, você está lendo aquele texto que você já leu há tanto tempo, mas Deus quer falar algo novo para você. A Bíblia, ela se renova, o mesmo texto que falou ontem, fala hoje, fala amanhã, e queridos, isso não para. Nós temos duas possibilidades, queridos, ou nós teremos uma Bíblia, uma prateleira, ou nós temos a Bíblia como nosso guia. Nós não podemos olhar para a palavra de Deus ou para Jesus como um remédio, aonde diante da minha necessidade, eu vou lá, pego na prateleira, eu até uso o remédio durante 1, 2, 3 dias e depois eu guardo lá porque eu estou melhor. A partir do momento quando nós olharmos para a palavra de Deus dessa maneira, nós perdemos a oportunidade de viver uma vida plena diante do Senhor. Nós perdemos de ter experiências maravilhosas na presença do Senhor. Eu não posso buscar ser um bom marido apenas só quando eu vejo meu casamento quebrado. A palavra do Senhor é eterna, os princípios são eternos para vivermos um casamento fiel. A partir do momento quando eu busco ser um cidadão melhor, só quando eu vejo que o Brasil não está indo à frente, eu estou dando um passo para trás diante da palavra do Senhor, e estou falando que a palavra dele é pontual. Mas quando eu olho para os princípios da palavra, quando eu percebo que ela me transforma e faz ser um bom cidadão, independente se o Brasil está indo bem ou mal, eu continuo sendo íntegro, eu continuo sendo fiel. Independente se meu casamento está indo bem ou mal, eu continuo sendo um bom marido. Independente se minha empresa, ela tem sido corrupta ou não, eu continuo sendo íntegro. Eu não posso olhar para a palavra de Deus apenas como algo pontual, algo como a minha necessidade, e conduzi-la conforme a minha necessidade. Qual foi a sua última experiência com a palavra do Senhor? Você consegue lembrar? De você ter essa vida, olhando para a palavra do Senhor e perceber que ela traz novas experiências, experiências preciosas. Queridos, em terceiro lugar, nós podemos afirmar que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Significa então que é tudo aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, aquilo que eu tomo como decisão, eu tomo pautado daquilo que a palavra de Deus tem. Daquilo que eu acredito, então eu tenho uma ação em cima disso. Eu queria trazer alguns princípios eternos nessa noite. Nós poderíamos falar aqui sobre qualquer assunto. Alguém poderia aí levantar a mão e falar, vamos falar sobre a educação, e nós buscarmos princípios que direcionem uma boa educação. Nós poderíamos falar aqui sobre política, e poderíamos achar vários assuntos aqui. Mas eu queria trazer dois temas aqui, para que eu pudesse, de alguma maneira, junto com vocês, trazer esses princípios que são eternos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos desafiados a vivermos uma vida com princípios eternos para a família. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 2, 24, um texto muito conhecido. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Queridos, desde o início o próprio Senhor dando um direcionamento, a união entre um homem e uma mulher, um compromisso. Um compromisso de unidade, um compromisso de entendimento. É um princípio eterno. Olhando para alguns deveres, como diz lá em Efésios 5,33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Um princípio eterno. Pensando no compromisso que um filho tem com os seus pais, Êxodo 20,12, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É nós olharmos e perceber, será que realmente eu tenho honrado meus pais? Ou até mesmo pensando no cuidado da família, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Você já tinha lido esse versículo alguma vez na sua vida? Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Isso é um princípio eterno, querido. Não muda. Se você não tem cuidado dos seus, principalmente das suas famílias, olha o que a palavra de Deus nos diz. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos desafiados a viver uma vida com princípios eternos para finanças. Mateus 6,25, portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Você tem andado ansioso, ansiosa? Você tem se preocupado com tudo isso? Isso é um princípio eterno. Um texto, uma base para que eu e você pudéssemos descansar na presença do Senhor. E o texto continua, versículo 26. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam os celeiros. Contudo, o Pai Celestial se alimenta. Não tem vocês muito valor do que elas? Da mesma forma que o dinheiro é necessário e pode ser bênção nas nossas vidas, mas o contrário também é verdadeiro. Ele pode ser maldição. Olha o que diz Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quem é o seu Deus? Aonde é que está a sua segurança? No seu dinheiro que você recebe no final do mês? Isso é um princípio eterno. E quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, Malaquias 3,8, pode um homem roubar de Deus? Pode algum homem roubar de Deus? E a palavra de Deus fala, contudo, vocês não estão me roubando. Ainda pergunto, como é que te roubamos? Através dos dízimos e das ofertas. 2 Coríntios 9,7, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pastor Marcos veio aqui e passou princípios eternos, falando sobre a importância do dízimo e da oferta, que não é nosso, é dele, e apenas devolvemos. Princípios eternos, que não mudam, queridos, não mudam. Se nós realmente cremos na lei do Senhor e sabemos que ela é perfeita, nós precisamos viver uma vida com princípios eternos. Com princípios eternos. É impossível olharmos para esses princípios da palavra do Senhor e permanecermos o mesmo. É impossível você ser desafiado através da palavra do Senhor, independente do tema, do assunto, e você simplesmente dar um passo para trás falando, eu não estou disposto a mudar. Se ainda continua dessa maneira, queridos, você precisa voltar à essência e entender o teu relacionamento com Cristo Jesus. E entender aquilo que você precisa tomar essa noite, talvez como decisão para a tua vida. Nenhuma outra autoridade além da Bíblia pode servir de base para a minha fé, para a minha vida cristã. Qual é a área da sua vida essa noite que precisa ser transformada por princípios eternos? Que talvez você precisa descansar e falar, Deus, eu já li tantas vezes esse texto. Eu já vi tantas vezes, o Senhor já falou comigo algumas vezes, mas eu ainda insisto e não viver uma vida com princípios eternos. Na palavra, na Bíblia, nós podemos ter segurança, pois tudo passa, menos a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 21, 33, os céus e terra passarão, mas as minhas palavras, palavras do Senhor, jamais passarão. Queridos, eu posso afirmar que a palavra de Deus responde questões fundamentais para que eu e você pudéssemos ter uma vida plena, uma vida completa e cheia. Como se relacionar com Deus? Ela fala como eu e você podemos nos relacionar com Deus. E através desse relacionamento, como reflexo, é influenciado todas as áreas da nossa vida. Nós somos transformados, nós somos restaurados. Nós temos um tempo de conversão, onde o próprio Senhor muda tudo aquilo que nós fazemos. Nós estamos caminhando para cá e existe um giro de 180 graus, onde muda completamente. Em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas ficaram para trás, eis que se fez coisas novas. A palavra de Deus, ela traz questões como obter a salvação, e através dessa salvação ter uma vida nova, uma vida restaurada. Esse final de semana tivemos celebrando a vida. Queridos, como foi precioso ver 54 pessoas se deleitando na presença do Senhor, se libertando, buscando a presença do Senhor, entendendo que os princípios eternos é o que vai trazer a libertação para eles. E que só na palavra, só na palavra. A palavra de Deus nos direciona a como viver com o próximo, nos ensina como nos relacionar e fazer com que esse relacionamento seja bênção, um abençoando a vida do outro. Queridos, partindo para o final desse tempo, o autor do Salmo 119, eu não tenho dúvida, que ele foi uma pessoa que vivenciou grandes desafios, momento de pressão, mas o melhor de tudo é ver o quanto apaixonado pela lei do Senhor, ele confiou a vida dele. Ele descansou. A impressão que eu tenho é que verdadeiramente salmista, ele estava seguro, não porque ele tinha força para fazer alguma coisa, não porque ele tinha conhecimento da lei do Senhor, mas porque ele vivia essa lei. E ele meditava nessa lei de dia e de noite. Os versos, eles são um reflexo da natureza de Deus. E aprendemos a confiar no seu caráter e saber que Deus é bom. Que Deus é muito bom. E porque Ele é bom, nós podemos descansar nele. E porque Ele é bom, nós podemos confiar na sua palavra. E porque Ele é bom, nós podemos, de fato, aceitar que Ele se deixa ser achado por nós, quando nós buscamos verdadeiramente Ele. Queridos, o maior chamado que temos, o maior chamado que temos é conhecer a Deus. Esse é o maior chamado que você tem. E para conhecer a Deus, nós precisamos ler da sua palavra. Você aceita esse desafio? Você aceita se inscrever no Clube da Bíblia essa noite e ter um compromisso de ler a palavra do Senhor? Para viver uma vida digna, precisamos conhecer os padrões de Deus. E esses padrões estão na sua palavra. Você aceita a aprender desses padrões? A receber desses padrões? Queridos, para saber o que cremos, nós precisamos estudar o que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra. Talvez essa noite você vai lá atrás com a Eliana lá e você vai falar, eu quero saber sobre o CFI, eu quero me inscrever, eu quero mais da palavra, eu quero me envolver mais, eu quero de alguma maneira me aprofundar, eu quero ser um discípulo que vai multiplicar e que vai crescer e que vai viver conforme as escrituras. Para sermos fortalecidos por Deus, nós precisamos permitir que Ele nos fale por sua palavra. Você tem permitido Deus falar contigo? Você tem permitido, de alguma maneira, fazer com que o Pai fale contigo? O Joãozinho, meu filho de 3 anos, ele às vezes quer conversar comigo. E normalmente pela manhã, quando ele acorda de bom humor, eu vejo que ele quer minha atenção. Eu aprendi com o meu pastor Marcos, meu pastor, que todas as tarefas ministeriais e trabalho que eu tenho que fazer enquanto eles estão dormindo, né? Para que depois, quando eles acordem, eu possa ter um bom tempo com eles, né? Com meus filhos. E E como é bom, às vezes, quando eu percebo que ele olhou para mim e ele falou, uau, parece que meu pai realmente está dando atenção para mim. Ele não tem essa consciência ainda. Ele não tem essa consciência ainda, mas eu, como pai, tenho o prazer de, às vezes, sentar no chão e brincar com ele. E ensinar ele. E falar, Joãozinho, isso aqui não está certo. E repreender ele algumas vezes. E puxar um pouquinho a orelha. Eu, como pai, tenho o prazer, porque eu sei que eu estou instruindo meu filho diante daquilo que eu acredito, principalmente diante dos princípios eternos que a palavra tem. Se nós olharmos a nossa relação com Deus, o Senhor tem prazer de se relacionar conosco. E quando nós olhamos para a palavra dEle, quando nós olhamos para os princípios que essa palavra tem e nos norteia, às vezes nós precisamos sentar no chão e falar, Pai, eu quero conversar com o Senhor. Eu quero ter um tempo com o Senhor. Eu quero fazer isso porque eu nem lembro a última vez que eu li da sua palavra. Eu nem lembro a última vez que eu tive a oportunidade de falar contigo, Pai. E nessa noite, meu propósito foi trazer e te lembrar que a Bíblia foi um livro dado por Deus. É um livro divino. Que ela é atual, ela fala com a gente ainda hoje. Qual é a necessidade que você precisa essa noite? Ele quer falar contigo. E que a palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática. Nós não podemos só apenas acreditar, nós precisamos praticar. Você pode fechar seus olhos nesse momento? Você deseja viver a vida através de princípios eternos? O desafio para você essa noite é um desafio onde você e Deus, diante da presença do Senhor, você vai falar, Deus, o meu desejo de fato é viver uma vida onde esses princípios eternos reflitam. E diante da minha necessidade, você sabe qual é a necessidade que está no seu coração, hein? Você vai falar, Deus, eu quero buscar, eu quero viver, eu quero descansar nos seus braços, eu quero me relacionar com o Senhor. Comece a falar com Deus. Talvez seu desafio essa noite é ter um compromisso. E talvez porque você não tem disciplina, você vai se forçar e falar, não, eu quero de alguma maneira ser mais intencional. Eu vou me inscrever no clube da Bíblia, eu vou pegar um plano de leitura, eu quero seguir, eu quero ser um bom mordomo daquilo que o próprio Senhor deixou para mim. Talvez você vai se envolver, como o Aldo falou, nos Gideões, e você vai investir financeiramente. E você vai entender que você está participando da obra do Senhor, levando aquilo que é mais precioso, que é a sua palavra. Eu não sei qual é o seu desafio essa noite, mas diante do teu desafio, eu quero desafiar você que pode dobrar os seus joelhos e você tomar uma decisão com o Senhor nessa noite, falando, Deus, eu estou tomando essa decisão, independente de qual decisão for, mas que você se coloque na presença do Senhor. Enquanto nós somos ministrados, eu convido a todos a se colocar de pé nesse momento, todo mundo, e você que pode e entende que nessa noite está recebendo um desafio diante da presença do Senhor, eu desafio você a dobrar os seus joelhos e ter um tempo com Deus. E logo após eu quero orar pela sua vida, para que juntos, como igreja, prossigamos vivendo princípios que são eternos. Se Deus falou contigo, se nessa noite você quer tomar uma nova decisão diante da palavra de Deus, eu desafio você a dobrar os seus joelhos e se colocar diante da presença do Senhor, em nome de Jesus.
Meu Salvador, meu grande amor, criação tua sou, vida nova me apresentou, vivo sou. Meu Salvador, meu grande amor, criação tua sou, vida nova me apresentou, vivo sou, vivo sou. Viva, minha história transformou. Viva, minha alma se tornou. Vivo, meu coração ficou.
Vivo na graça do teu amor.
Viva, minha história transformou. Viva, minha alma se tornou. Vivo, meu coração ficou.
Vivo na graça do teu amor.
Pai amado, nessa noite nós queremos, diante da tua presença, Pai, reconhecer a tua fidelidade, teu amor e é a preciosidade, Pai, da sua palavra, Deus. O Senhor guardou até os dias de hoje, essa palavra, ela é atual, essa palavra, ela é viva e eficaz. E diante da necessidade de cada um que aqui está, Pai, eu quero colocar os irmãos que se dobraram diante da tua presença e nessa noite tomam uma nova decisão diante do Senhor, Pai. Que eles possam receber a tua palavra, receber o Senhor, da sua promessa, e diante dos princípios eternos possam ter uma vida pautada no Senhor, Deus. Obrigado, Deus, porque nós temos essa liberdade de buscar o Senhor, e através da sua palavra nós somos salvos, transformados, restaurados, Pai. E nessa noite, Pai, nós te damos toda a glória e todo o louvor, Pai. Pai, que nós possamos nos relacionar com o Senhor através da Bíblia e saber que tu és um Deus que se importa com cada um de nós, Pai. Essa noite nós pedimos direcionamento do Senhor, Pai. Que a sua palavra de fato, Pai, seja o nosso guia. Pai, se nós apenas temos olhado para a sua palavra de maneira pontual, Pai, nos perdoa, Pai, nos ajude a entender cada vez mais que esses princípios eternos nos norteiam e nos fazem ser bons homens, boas mulheres, ser diferentes, sermos, Pai, melhores para a tua honra e para a tua glória. Por isso nos ensina cada manhã, Pai, quando vier o tempo de não conseguir ler a tua palavra por alguma situação, Pai, que nós nos lembramos o alimento da sua palavra e a necessidade diariamente buscar ela, Pai. Por isso eu peço, Pai, a tua bênção e o teu direcionamento sobre as nossas vidas, Pai, e que a cada dia vivamos mais e mais os princípios eternos que a tua palavra nos traz, Pai. Eu oro assim entregando as nossas vidas, Pai. Eu oro assim colocando a vida de cada um desses que nessa noite estão tomando uma nova decisão diante da tua presença. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.